Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ele achava que Predadores Assassinos era um filme sobre seus dois gatinhos.
Oh, que coisa mais linda.
Marcelo Pedro.
Fala, caros amigos ouvintes. É isso aí, fechando a porta do mês de setembro. Vamos com a gente.
Tudo bem, aqui com a gente também. Ele achava que Rambo Até o Fim era o fim. Felipe Fernandes.
Salve, amigos do Ratos. Achava mesmo, hein? Mas agora já até tô mudando de ideia, já tô até cogitando um desejo por um Rambo novo por aí.
Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os nossos episódios no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos fazendo os 10 anos esse mês.
Que é fantástico.
Aê!
10 anos, cara, é muita coisa.
Uma década de Ratos. Então, procura a gente lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. No Twitter nós estamos no @ratos_cast. Além disso, você pode enviar mensagens pra gente. A gente se comunica por e-mail também. ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível em diversas plataformas. iTunes, Castbox, Spotify, entre outros. Procura a gente. Se você tem a sua plataforma favorita para escutar seu podcast, dá uma olhadinha lá, pesquisa pelo RatosCast. Provavelmente estaremos lá. Se não tiver, fala com a gente que a gente entra. Vai buscar saber por que a gente não tá e vai entrar. Nosso tema de hoje serão os filmes de setembro de 2019. Vou começar perguntando pra vocês o que vocês acharam desse mês de setembro, que ainda foi meio misto, né? Tiveram um pouco Arrasa Quarteirões e dos filmes cabeça. Vou começar com você, Maguinho. O que você achou desse mês de setembro?
Bom, vou te falar. Eu queria ter visto mais filmes, cara, mas até porque eu tô alguns dias com meu saudoso joelho enfermo, que tá me impossibilitando até de trabalhar e ao cinema, então, muito menos. Mas consegui ver algumas coisas, algumas pérolas que eu consegui pescar para o cast, que eu vou trazer para vocês. Mas, cara, eu acho que sim, foi um mês que provavelmente eu não lembrarei dele no nosso cast do final de ano.
Olha só. Filipão, é para você.
É, o mês de setembro acho que saiu bastante coisa. Eu também não tive a oportunidade de ver tudo que eu queria, mas acho que foi um mês que não teve nada muito bom, mas também não teve nada trágico. Então, foi um mês razoável.
Olha só, para mim, setembro foi... Se eu tivesse que definir setembro, foi um mês de decepções. Porque tiveram alguns filmes que eu queria ver, tiveram alguns filmes que, no geral, eu nem sabia que queria ver, mas calharam de estrear em setembro, e aí eu falei, ah, legal, eu já ouvi falar nesse filme, vou ver. Esperava mais, a maioria dos filmes que eu vi, eu esperava mais. Vamos dizer assim, foi um mês de surpresas, né? Vamos colocar por aí. Eu vou começar, então, o nosso cast dos filmes de setembro pelo pior. Podemos começar pelo pior?
Podemos, né?
Podemos. Pior filme de setembro, eu vou começar, Maguinho, dessa vez.
Perfeito.
Meu pior filme do mês de setembro, é com muita tristeza que eu digo que foi meu pior filme do mês, porque eu esperava muito desse filme. Esse filme era uma das expectativas que a gente tinha pro ano, e quem escutou o nosso cast da semana passada sabe que esse filme não me agradou nem um pouco. Eu estou falando de Rambo Até o Fim, do Adrian Gunberg, que é definitivamente o maior culpado desse filme não funcionar. Todos os detalhes do motivo por que eu não gostei desse filme estão nesse cast que a gente fez, que foi um cast super especial. Foi com muita paixão que eu falei do filme, mas as razões estão lá. Basicamente, personagem e história foi o que eu consegui resumir do que eu não curti. Dei uma nota bem baixa e não me arrependo nem um pouco dessa nota que eu dei, porque realmente o filme é fraco. É o tipo do filme que eu não vou rever, não me agradou não. Então, e falando em filmes esquecíveis, como o Maguinho falou aí, esse completamente esquecido. Acessível pra mim. Pena, eu queria que não fosse o fim, espero que não seja o fim e que tenhamos outros filmes não dirigidos pelo Adrian Gunberg. Uma pena que seja, mas enfim, Rambo Até o Fim. Felipe, vou passar pra você seu pior filme de mês de setembro, por favor.
Então, meu pior filme do mês de setembro também foi uma decepção, foi It, capítulo 2.
Olha, rapaz, que isso?
Já pois é, cara. Começou bem, Felipe, começou bem, gostei, hein?
Pois é, cara, eu sou muito fã do Stephen King, eu tenho muito livro dele, e It é um dos livros preferidos do Stephen King, e eu gostei bastante do primeiro filme, e para quem leu, ou para quem não sabe, o It, o livro, ele conta a história do mesmo grupo em duas linhas narrativas diferentes, quando eles estão crianças e adultos, e já visando aí o possível sucesso, eles dividiram o filme em duas partes. A primeira parte conta o grupo da infância, a segunda parte eles como adultos. Esse capítulo 2 é essa segunda parte. E é um filme, para começar, excessivamente longo. O filme tem 2 horas e 50 de duração. Não tinha necessidade desse tempo todo. O elenco até não tá mal, mas a química entre eles não rola, assim. Você não sente aquela coisa do clube dos perdedores, aquela coisa da amizade, que o primeiro filme foi, acho, um dos pontos mais fortes do primeiro filme. Esse filme aqui não consegue reproduzir isso. E até o humor do primeiro filme, os personagens adultos continuam com as características dos personagens quando crianças, só que isso até é até forçado. Tem umas coisas ali que você faz, tipo, um adulto, tudo bem ele criança fazer algum tipo de piada ali com os amigos, mas um adulto não forçaria tanto, às vezes, um tipo de humor que eles tinham quando criança, que é normal da idade, que quando adulto a pessoa perde um pouco isso, né? Então, e o filme tem uma coisa que me incomoda profundamente, eles fazem um uso de CGI muito, muito forte. Inclusive, a cena que eu mais gostei do filme é a cena que o Pennywise, ele tá até meio que com a maquiagem de palhaço meio estranho no rosto. Nossa, é a cena mais assustadora do filme de longe, assim. Então, esse CGI, em alguns momentos até ruins, tira muita gente do filme. E eu saí da sessão, eu me lembro que muita gente reclamando do filme, assim, o que até me surpreendeu, assim. Eu falei, pô, então não sou o único que não sentiu bem com esse filme, né? Então tá aí, o pior filme do mês.
Cara, eu vou te falar, eu juro que eu achei que eu ia causar no cast com a escolha do pior do mês. Felipe chegou com o pé na porta, eu vou te falar, cara, também é meu pior filme do mês.
Rapaz, é mesmo?
Olha só.
É meu pior filme do mês.
E olha que tu viu umas dragas esse mês, hein, mano?
Quase não aguentei ficar, Felipe, quase não aguentei. Concordo com você, é um filme excessivamente longo, né? Assim, você não precisava ter uma hora explicando o primeiro filme pra quem não viu, sabe? Muito blá blá blá, a química realmente não funciona. E uma coisa que me incomodou demais, a parte do segundo ato, Marcelinho, que são assim, tem lá os personagens, né? Os 6, 7, e aí vira tipo episódios, sabe? Aí com cada um tem um momento com o Pennywise. Uhum. E aí tem um momento de um, aí ele consegue fugir. Aí tem um momento com o outro, aí com o outro. Cara, isso cansa. Isso cansa. E o final, um terceiro ato longo também, um excesso de CGI também, Felipe. Principalmente na parte final, que, nossa, incomoda porque não é bem feito e te tira do filme completamente. O primeiro também eu achei interessante, mas nada de... achei um bom filme, ok, mas esse segundo filme, cara, decepcionou muito. Então, assim, concordo, Felipe. Meu pior filme do mês também é It, a segunda parte.
Olha só.
Concordo com tudo que você falou, cara, tudo. Não tem... O filme, essa questão episódica do filme é irritante, vira desculpa pra ter mais cena com Pennywise, pra voltar à época deles quando criança. Eles contam um pedaço da origem do Pennywise, mas fica mal explicado. Quem leu o livro entende, mas pra quem não leu fica um troço meio absurdo. Tem um ritual que não faz a menor diferença no fim da história.
Nenhum, não faz o menor sentido no filme, a menor diferença, verdade. Marcelo, fez bem. Tem
que ter
pulado, tá?
Tem que agradecer a crítica do Felipe.
Não,
toda quinta, toda sexta, eu entro lá no Ratos pra dar uma lida nas críticas, ver o que eu vou olhar no final de semana, o que eu posso ver no começo da semana. E aí, felizmente, eu li. Era o ponto final que eu precisava pra saber que eu não preciso ver esse filme. Então, mesma coisa aconteceu com aconteceu com um filme que ele escreveu desse mês, que eu vou falar desse filme. E foi um filme que eu fui ver. Quer dizer, eu já queria ver. Mas eu não queria, mas não tava correndo pro cinema. Mas, felizmente, eu fui ver porque eu já tinha lido a crítica dele também e gostei. Vamos partir pra surpresa do mês, vamos deixar o melhor pro final, né, sempre. Como eu falei, esse mês pra mim foi um mês de muitas surpresas, algumas boas, outras ruins. Eu vou falar de uma surpresa boa, na verdade. A primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi quando eu fui ver o Yesterday, no mês passado, né, e aí eu vi o trailer desse filme, se chama A Música da Minha Vida. Ele é a história de um jovem que vive na Inglaterra, ele tem muito interesse em escrever, ele tem muito interesse em música, ele é paquistanês, a família dele é do Paquistão, mora no subúrbio da Inglaterra, ele é engajado, ele quer ter uma vida assim, né, da escrita, só que aí tem toda essa questão da tradição da família dele, nesse tipo de religião e nesse tipo de família, você precisa focar na família, né, obviamente, você precisa estudar pra ter um bom emprego, sustentar sua família, ajudar o seu pai e tal, e pra piorar a situação toda da família dele, o pai dele perde o emprego, eles estão numa situação ruim, só que ele tem essa paixão pela escrita, e aí ele conhece um amigo no colégio, um jovem paquistanês também, que apresenta pra ele as músicas do Bruce Springsteen. Esse filme, ele se passa no início da década de 70, por aí. Eu tive contato com Bruce Springsteen, com a música do Bruce Springsteen, no final da década de 90. E foi exatamente os mesmos álbuns, né, os mesmos cassetes que ele tem no filme. Então acho que por isso que eu me identifiquei um pouco, porque é os primeiros trabalhos do Bruce Springsteen, as músicas dele, né, que ficaram aí pra história da música. Ele não é um filme musical, mas ele mostra como a música de um artista, como a paixão por um artista pode mudar literalmente assim o rumo da sua vida, né? Você descobrir que alguém em algum lugar muito pobre, que seja do outro lado do mundo, também tem uma paixão por uma coisa, pela escrita, e coloca aquilo em letras e em poemas, enfim. Então, o filme não segue só na questão da música do Bruce Springsteen, como eu falei, não é o Yesterday, por exemplo, onde tem para e tem um número musical e tal. Não é isso, ele é muito a história do garoto, ele é muito a história da época onde os neonazistas, por exemplo, estavam surgindo com muita força, a extrema-direita. É um filme muito atual também nesse sentido, e eu recomendo, assim, é um filme extremamente emocionante. Eu cheguei a fazer a minha crítica no Letterboxd, eu falei que é o Sing Street desse ano. Recomendo, é um filme emocionante, minha senhora chorou baldes, mas é um filme bem bonito, bem interessante, e é aqueles filmes que dá aquela alegria de estar vivo e de acreditar na humanidade e tal, no final. Então, recomendo A Música da Minha Vida, que estreou dia 19 de setembro e foi a minha surpresa do mês. Filipão, sua surpresa de setembro, por favor.
Rapaz, minha surpresa de setembro não foi uma surpresa, né? Mas positivamente me surpreendeu o Ad Astra, não sei se chama assim o filme.
Sim.
Foi um filme que me surpreendeu positivamente. Tem o Brad Pitt, que é um ator que eu gosto muito, o James Gray é um diretor também que eu acho muito bom, mas essa coisa do James Gray, que sempre faz dramas mais urbanos, assim, de ir pro espaço, foi um negócio que eu achei curioso, assim, diferente. Vamos ver o que, vai sair daí, né? O trailer já tinha me cativado, assim. Por isso que eu digo que não foi uma surpresa, no sentido de, assim, não é que eu vi um filme sem esperar nada, mas me surpreendeu pela qualidade do filme.
Uhum.
O trailer vem de outra coisa, assim, foca em questões como o fim do mundo, então as imagens de ação, de perseguição na luta, tem tudo no filme. Mas o filme não é sobre isso. O filme que o trailer vende e o filme de verdade são coisas opostas, e me surpreendeu. O filme tem um visual belíssimo, tem um clima... É um clima triste, porque o personagem do Brad Pitt é um personagem muito introspectivo, e o filme trata a tecnologia muito próximo do real, assim, né? Não é aquela coisa de filme do espaço com... mais voltada para ficção científica de aventura. É uma coisa bem pé no chão em termos de tecnologia, vamos dizer assim.
Sim.
E é uma jornada que acontece no espaço, e o filme trabalha muito essa coisa do espaço, do infinito, os conflitos do personagem, e essa coisa do espaço, do desconhecido, casa bem. Então foi um filme que é uma mistura de drama com ficção científica. Não é um filme que, em termos de ficção, que vai agradar a maioria, que é um filme diferente, é um filme mais reflexivo, mas foi um filme que me surpreendeu positivamente. Ad Astra foi a minha surpresa de setembro.
Mais uma vez, um filme que também tem uma crítica sensacional, tanto do Felipe quanto da Patrícia. Aliás, esse foi o filme que eu falei, que eu acabei indo ver, porque na quinta-feira sai a crítica da Patrícia, na sexta sai a do Felipe, e eu tinha que ver esse filme. A gente costuma falar de filmes que você precisa ver no cinema. Esse é o tipo do filme que é difícil você recomendar pra todo mundo. Não é pra todo mundo. É. Aliás, o Felipe falou uma coisa, o trailer vem de um filme e o filme é completamente diferente do trailer. Eu realmente fiquei surpreso com a história que eu vi no filme, porque eu não esperava que fosse aquilo. Nem lendo a crítica de vocês, eu imaginava que fosse ser aquela história. Visualmente lindo, vale a pena ver no telão. Só que é aquilo que eu falo, pode não ser pra você. No meu cinema, eu vi muita gente saindo no meio do filme. Muita gente que, no final, quando acendeu as luzes, que é um filme um pouco longo...
São 2 horas.
Ele cansa, e a ideia é isso mesmo. Só que é um filme que eu vou te falar, eu saí do cinema, tava cansado também, tava, sabe, tipo, tava exausto, o filme ele te desgasta um pouco. Depois, eu reli a crítica desses dois, do Patrícia e do Felipe, e eu vou te falar, sem sombra de dúvida, umas grandes ficções científicas desse ano. É um filme, assim, que vale a pena dar uma olhada, como as grandes ficções científicas, né, ele fala do ser humano, ele fala da pessoa, do planeta Terra, obviamente, mas do indivíduo, de como a gente se sente e se relaciona uns com os outros. E como você, às vezes, tem que ir tão longe pra descobrir que o que você precisa, na verdade, tá do seu lado. É a nossa busca sempre por mais. O que tá além? O que eu não conheço? O desconhecido? É muito interessante, ele tem várias abordagens legais. Talvez você não pegue de primeira, mas aí eu recomendo que você dê uma lida nas críticas aí do Felipe e da Patrícia. isso, porque vale muito a pena. Ad Astra, Rumo às Estrelas, estreou no dia 26 de setembro, finalzinho do mês agora de setembro. Tá em cartaz ainda, em muitos lugares. E foi a surpresa do Felipe. É, Maguinho, sua surpresa do mês de setembro?
Bom, vamos lá. Eu vou só pegar o gancho que vocês falaram sobre o trailer, né? Que eu acho importante. É, e falar só um pouquinho também. O filme, cara, eu também não esperava nada, nada, né? Um filme de 13 milhões. Ele já tá na casa de 90. E o trailer, quem viu o trailer, cara, é exatamente diferente do Ed Extra. Esse é exatamente aquilo. Você vai pagar pra aquilo, né? É, mesmo,
vai ver o que tá no entendeu? Trailer.
É, que é o Predador dos Assassinos. Cara, eu me diverti pra caramba. Pra quem não viu o filme ainda, conta uma história. Cara, o filme tem 1h20 alguma coisa.
É muito curto, cara.
Menos de 1h30. É muito curto, mas é muito divertido. Conta a história de uma menina, né? Que tem sérios problemas com o pai e a mãe. Sempre tem, né? Problemas psicológicos e tal. Ela nada. E, na verdade, o pano de fundo é um grande tornado que vai passar pela Flórida. E o pai dela tá lá em uma casa. E ela viu que o pai dela parece que não voltou pra casa, e ela vai resgatar o pai, ver se o pai tá lá, porque tá vindo um tornado muito grande. E na verdade acaba que ela fica presa com o pai, porque tem uma enchente grande, e na verdade como a Flórida é cheia de mangues e tal, eles ficam presos na casa com nada mais, nada menos que vários crocodilos, alligators gigantescos, entendeu? Cara, o filme é muito baratinho, como eu falei, ele se passa 80%, 90% dentro de uma casa, mas, cara, é muito funcional, sabe? O filme te vende aquilo que você tá vendo, por mais absurdo que seja algumas cenas, mas o filme te vende com uma atração legal, sabe? A atriz tá no papel bem, ela se doa completamente, e os artifícios que o diretor tem pra dar algumas, pra sair de algumas cenas que aparentemente, se eu contar, pode parecer uma viagem absurda, que é ela trancar um crocodilo em um box, entendeu? De um banheiro. É absurda, pra quem fala, mas visualmente funciona. É. A cena funciona. E é um filme que, assim, cara, passa um filme pipoca, que, assim, 1h20, que eu não dava nada, me diverti horrores. É bem feito, tá? Até certo ponto, tá? É, o CGI convence, tirando os absurdos que tem, né? Mas eu acho assim, o pior desses filmes é sempre o drama familiar. O drama familiar, eu acho que sempre atrapalha filmes assim, uhum, né? Mas, como eu não dava nada e não sabia que filme era esse, Crown, cara, foi uma surpresa, porque eu acho que quem vai ver sabendo o que que é, vendo o trailer, vai se divertir nessas 1h20 alguma coisa. Então, minha surpresa, Predadores Substitutos. Não. Predadores Assassinos. É.
Olha só, vocês, caros ouvintes que conhecem a gente, conhecem Patrícia Costa, né? Nossa crítica, nossa faz o ratos aqui com a gente. Ela foi ver esse filme na cabine. Ela tinha visto, acho que o Midsommar no dia anterior, foi ver esse. Eu falei, porra, dois filmes de terror, né? Um atrás do outro. Ela falou, olha, esse filme é outra pegada, é completamente diferente, esse filme é leve, é violento, é não sei o que, é filme de terror. É um filme de terror. Vale a pena dar uma olhadinha, sem pretensão nenhuma, pra se divertir. Então, Predadores Assassinos estreou dia 26 de setembro e tem a crítica da Patrícia lá no site. É, Rafaelo pegou dois filmes pra ver esse mês na Ratoeira. Rafaelo foi escolhido da Ratoeira. Viu Vai Que Cola 2, O Começo, que estreou no dia 12 de setembro, e assistiu Hebe, a Estrela do Brasil, no dia 26 de setembro, que estreou, e foi uma ratoeira dupla nacional pra ele. O cast da ratoeira vai ao ar semana que vem, aí você vai poder se divertir com o Rafaelo falando desses dois filmes nacionais, que foram especialmente feitos pra ele. Estrearam no mês que calhou de ser o mês dele na Ratoeira. E, enfim, ele vai destrinchar melhor esses dois filmes. É, se você quiser saber um pouco mais sobre essa Ratoeira, se são bons, se vale a pena, enfim, você escuta a Ratoeira da semana que vem. Agora, vamos partir para o nosso melhor filme de setembro? Eu suspeito que foi o mesmo filme. Tô enganado?
Estamos com unanimidade.
Acho que sim.
Bom, o meu filme do mês foi o Midsommar. As pessoas acho que já esperavam disso. Que tem o excelente, maravilhoso, estupendo subtítulo O Mal Não Espera a Noite. Que, por mais absurdo que seja esse subtítulo, eu vou te falar, uma das grandes sacadas desse filme é exatamente isso. Ele é um filme de terror, ele é um filme de terror psicológico na sua grande parte. Ele tem cenas brutais de terror físico, mas o fato do filme se passar, na sua grande parte, pela luz do dia, né? Ele traz um, uma tensão diferente pra um filme de terror. Não sei se vocês sabem que filme eu tô falando, acho que a maioria deve saber, é o filme novo do Ari Aster, que ano passado nós fizemos um cast do primeiro filme dele, que é o Hereditário. Ele aborda temas muito, muito diferentes, cruéis até, em certa forma, e ele leva os filmes dele de maneira muito, muito lenta. É, esse filme tem 2 horas e meia, tem uma versão até estendida desse filme, com mais, sei lá, 15 minutos, que foi lançada lá nos Estados Unidos. Pra mim foi mais do que suficiente. Na verdade, eu acho que o filme poderia ser um pouquinho mais curto. Algumas cenas não acrescentam tanto. Acrescentam sim ao clima, mas não tanto à história. É um filme que brinca muito com os clichês. A questão dele se passar, como eu falei, a maior parte na luz do dia, acrescenta muito a esse elemento também. É a história de um casal, na verdade, né? É uma menina que ela sofre um trauma. Eu não vou dizer o que é. É uma das primeiras surpresas do filme. E o namorado dela, que já está de saco cheio daquele relacionamento, eles já estão há 4 anos, já deu o que tinha que dar, ele não tem coragem de terminar, e ele já combinou uma viagem com os amigos para a Suécia, que um dos amigos é sueco e tal, eles estão combinando essa viagem para a Suécia, e acaba que ela vai a tiracolo, assim, porque... ele fica meio assim de falar com ela. Ele não tem coragem de chegar e falar a verdade pra ela logo, o que ele sente, na verdade. Então ela acaba indo pra essa viagem também. Na Suécia, eles estão passando por aquela fase, né, do início do verão, na verdade. Então tem todo esse ritual da família desse rapaz sueco, que é um ritual de adoração ao sol e tal. Então, assim, o filme, ele apresenta os elementos de maneira muito, muito sutil. Você... sente logo de cara que tem alguma coisa muito errada ali. E é o tipo do filme que ele te levanta muitas perguntas. Tem muita coisa assim. Eu acho que esse filme, eu não vi a segunda vez, mas eu acho que ele vai ganhar muito numa segunda olhada com calma, olhando definitivamente nos... né, naquele take rapidamente da parede, daquela, o que tá escrito naquele papel, o que tá acontecendo lá no fundo. Então, ele é um filme de muitos detalhes, mas por mais que você não tenha visto o filme e vai prestar atenção, você não sabe pra onde olhar exatamente. Eu tentei pegar os segredos do filme logo de cara e não é tão fácil assim. E como eu falei, o ritmo é lento e ele vai te cansando. Mas eu gostei. É uma experiência esse filme. Não é pra todo mundo também, mas me agradou bastante. É bem no clima do Hereditário. Eu não achei tão assustador quanto Hereditário. Eu sinceramente prefiro mais o Hereditário, mas eu achei bem interessante, acima da média dos filmes de terror que vem chegando por aqui. Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, foi o meu filme do mês. Felipe, eu desconfio que seja o mesmo seu também.
Acertou, Midsommar. Eu, por acaso, acabei de ver o filme antes de vir pra cá. Tô ainda sujo com essas flores do filme ainda, de certa forma, né? Já absorvi o filme, tô ainda sob o impacto do filme, mas foi um filme que me agradou muito. Concordo com tudo que você falou do filme, que é uma característica pelo visto do Ari Aster. O primeiro ato, eu lembro que estava em 40 minutos de filme, não tinha acontecido muita coisa, eles já estavam chegando na Suécia, eu falei, nossa, já tem 40 minutos de filme. E o Hereditário tem um pouco isso também, né? Dá uma hora de filme, você tá meio assim, tá, beleza, o filme tá legal, mas não aconteceu muita coisa ainda. Mas não falo nem como demérito, não. É uma característica do cinema dele. E é um filme que eu achei estranhíssimo, assim, no bom sentido. Tem um design de produção incrível, os cenários, as casas que eles ficam nessa comunidade na Suécia. Uhum. Tem um visual lindo, os figurinos do filme são lindos. E foi o que você falou, essa coisa dos clichês, né? Esse filme se passa todo sob o sol, todo mundo usa branco o tempo todo, é flor colorida pra todo lado. Primeira coisa que você vê, você pensa assim, pô, parece uma comunidade hippie o negócio, assim. É um negócio mais voltado pra natureza, uma coisa mais alegre. Então, assim, não tem aquela... A princípio, visualmente, não tem aquela carga pesada de outros filmes de terror, né? Essa carga vai sendo construída de acordo com o festival, né? Que eles falam que é o festival do solstício de verão, né? É. E conforme esse festival vai acontecendo, o filme tem, de fato, cenas bem pesadas, assim. Eu senti que o filme, ele cria uma expectativa muito grande. Uhum. Com estranhamento, ele corta umas cenas nos momentos que não é comum, assim. Você não tá esperando o corte da cena naquele momento e acontece um corte. Acho que a trilha sonora ajuda muito também na ambientação. Uhum. É um filme que me causou muita estranheza, num bom sentido, assim. É aquela estranheza, porque você vai se sentindo assim, cara, vai dar merda. Eu acho só o terceiro ato um pouco longo, concordo com você que o filme poderia ser um pouco menor e ajudar. Mas eu gostei muito.
Maguinho, eu tô curioso que você vai falar desse filme.
Bom, tô escutando vocês aqui, é muito bom, né? Cara, a gente tá falando de um diretor autoral que, na verdade, eu gosto muito quando o cara, você vê que ele tem um controle total sobre a sua obra, né? Isso foi com o Hereditário e é com o próprio Midsommar também. É um diretor que conhece muito de linguagem, né? Você vê os planos, você vê o enquadramento, você vê... Verdade. Plasticamente é um filme muito bonito. Verdade. Você vê que ele tem um controle total de narrativa e... Só que aquilo, não é um filme pra qualquer um, concordo com vocês, né? Nessa onda do terror pós-moderno, né? Que agrada bastante a gente. Não é um filme de terror. Concordo que o Hereditário te causa mais essa sensação, né? Até pelas imagens, por ser mais escuro também. O Midsommar te causa uma estranheza, como o próprio Felipe falou muito bem. O filme é estranho.
Mas tem umas imagens gráficas nesse filme também, cara.
Bem gráfico. Sim, tem um gore ali, é bastante explícito, né? É. Mas eu acho que em termos de terror, assim, eu fiquei mais impactado com o Hereditário.
Certo.
Mas esse filme, assim, ele tipo, a gente tá aqui falando, mas a gente não pode contar um terço do que é o filme, porque o filme é lotado de símbolos, de signos que você tem que pegar. O filme você termina e fala, cara, é bom dar uma revisitada, né? Uhum. Eu queria até rever o filme, porque assim, dá pra você pegar a ideia da história, né, que é um drama de uma menina, mas o que cerca o filme, né, o pano de fundo que essa seita, que é esse grupo, é bem interessante como ele aborda isso. E uma coisa legal também que vocês comentaram, assim, por ser a grande maioria das cenas com a luz do sol, o filme ser muito claro, te causa mais estranheza, porque você fala, a qualquer momento pode dar uma merda, e você fica esperando. Acho que essa sensação desse terror de sempre esperar o que vai acontecer, que é o que diferencia dos jumpscares, desses terror que a gente está acostumado a ver enlatado, entendeu? Então acho que o Ari Aster, ele faz muito bem isso, é essa dimensão de que você está sempre esperando, como se fosse, entre aspas, o que tá atrás da porta. Gostei muito, apesar de ter preferido Hereditário, mas é um filme que eu já respeito bastante, é um diretor que eu respeito bastante e tá no meu radar sempre.
Muito bem, então Midsommar estreou em pouquíssimas salas aqui no Brasil, mas estreou no dia 19 de setembro. Não sei se ainda está em cartaz, mas vale a pena dar uma olhadinha. Apesar do filme ser longo, talvez ele seja pra você, talvez não seja, se você gostou do Hereditário. Se você não viu o Hereditário, eu recomendo que você comece pelo Hereditário. De repente escuta o nosso cast. Sim,
verdade.
Né? Vai ver onde o terreno onde você vai pisar, porque definitivamente também não é pra todo mundo. Filmes que faltaram. Estreou, eu não vi ainda, mas quero ver. Já, um filme chamado Between Two Ferns, que é o filme novo do Zach Galifianakis, né? Do Se Beber Não Case, é o gordinho barbudo. É um filme que estreou na Netflix. Eu queria ter visto, o Renato viu, mas só deu dois queijinhos de cinco. Então, eu fiquei meio assim, se via, não via, preferi ver outros filmes. Mas esse é um dos filmes que eu quero ver também. O nome dele é isso mesmo, Between Two Ferns, que traduzindo seria Entre Duas Moitas. Entre Duas Moitas. É um quadro que tinha na internet de entrevistas do Zach Galifianakis, que agora transformaram em filme. Não me parece uma boa ideia, mas enfim, eu quero dar uma olhada. Felipe, o que, que faltou pra você?
Rapaz, pra mim, faltou Predadores Assassinos. Sim. Que eu tô querendo ver, que... E agora o trailer já tinha me chamado a atenção, vocês comentaram do grupo também, me agradou. Mais ainda, tá no meu radar. O Web é um filme que... Eu gosto muito de cinema nacional, uhum. Sempre me atrai. Mas é um filme que me pareceu ser uma... Dentro de proposta de cinema nacional, que seria um filme grande esse ano. Mas pelo visto, tá saindo rápido de cartaz. E a Música da Minha Vida, que você apresentou. E depois também do que você falou hoje, eu tô pilhado pra assistir.
Legal. Muito bem, Maguinho, pra você.
Bom, eu espero muito conseguir ver também o que você falou, Marcelinho, a Música da Minha Vida. Não sei se vou conseguir. Mais um que eu quero ver e vou ver, porque eu sou muito fã do ator, do próprio diretor também, que é o Ed Astra, que tá em cartaz ainda. Semana que vem ainda tá em bastante sala. O Divaldo também, cara. Queria ver o Divaldo na sacada.
Não,
quero
não
ver,
faz não. Isso, não. Enfim, por um momento você me enganou, Maguinho. Ratoeira, do mês de setembro. Foi Ratoeira dupla. Rafaelo Salles, o maior amante do cinema nacional, só que não, foi ver Este filme, Hebe, a Estrela do Brasil, e Vai Que Cola 2, o começo, esse foi de maldade, né, gente? Vai Que Cola 2 foi de maldade mesmo. E aí ele vai falar, né, de todos esses, do que a gente pode esperar desses dois filmes. Só que assim, Ratoeira não acaba aí, né? A pessoa tem que ver e tem que vir falar, obviamente. Mas a gente também, nos filmes do mês, a gente escolhe a Ratoeira já do próximo mês, que é agora este mês de outubro. Este mês de outubro, nossa vítima da vez é Felipe Fernandes.
Olha aí.
Chegou a hora, né, Felipe? Chegou o grande momento, cara. A morte chega para todos.
Porque ser rato não é só queijinho. Ser rato não é só alegria. Não é só ir no cinema, feliz da vida. Ah, eu quero ver esse, quero ver. Não, meu querido. Para ser rato de verdade, você tem que ser queimado pelas chamas da ratoeira.
Vamos lá.
Sua ratoeira será em outubro. Já foi escolhida em grupo. Agora a gente está nessa fase, né? Ratoeira escolhida por todos nós juntos. Isso agora em novembro vai mudar, porque vai voltar a ser para os nossos assinantes. Já vou entregar. Ratoeira de novembro será para todos nós.
Legal, legal.
Todos nós, nossos assinantes, escolhem o filme que nós vamos ver. Mas até chegar lá, Filipão vai encarar a ratoeira agora em outubro.
Vai emendar duas ratoeiras, né? A minha
já vai emendar. Quem sabe até mais do que duas, né? Não sei. Não sei o que vai ser dito
aqui. Beleza, hein?
Não sei o que vai ser dito. Mas esse mês de outubro, ao contrário de alguns meses que passaram, esse mês tá recheado, cara. Tem várias opções.
Eram muito boas.
Então, olha só, você já foi ver ratoeiras, mas nenhuma foi direcionada exatamente pra você. As opções de ratoeiras que a gente pensou, que a gente elaborou em grupo, vou te falar quais são. Dia 3 de outubro, estreia. Isso aqui é uma ratoeira.
Rapaz.
É um filme que estreia dia 3 de outubro chamado Ela Disse, Ele Disse. É o filme novo da Maísa.
Rapaz.
Era uma das opções.
Eu vou te falar. Era uma das opções
era...
ou foi escolhido?
Eu vou te falar que não é esse filme. Não. Ufa. É esse. Passou de raspão, você escapou dessa. Uma outra opção era Projeto Gemini, né? Ah, que é o filme novo do Ang Lee com Will Smith e Will Smith.
Se não bastasse um, tem dois.
O trailer desse filme é inacreditavelmente ruim, cara.
Ruim. Então, Projeto Gemini, que é o filme novo do Ang Lee, que realmente não tem cara de ser bom, apesar de estão falando que é ok, mas eu não sei. Eu tô com meu pé atrás ainda. Mas vamos lá, estreia dia 10 de outubro. Tá, era uma das opções. Eu vou te falar que também bateu na trave e não foi selecionado. Não é esse filme que você vai ver.
Ah, essa era uma opção razoável.
É, bem cara de ratoeira. Bem cara de ratoeira.
Bem cara.
Aí no dia 17 a gente foi descendo a lista, foi vendo assim, pô, dia 17 a gente viu que tem Malévola Dona do Mal. Continuação do filme da Disney com a Angelina Jolie. Que eu vou te falar, pra mim seria uma bela de uma ratoeira, porque eu não vi nenhum primeiro. Né? Imagina ter que encarar o segundo. Eu fui ver O Caçador e a Rainha dos Gelos.
Eu vi o primeiro Malévola, confesso. Mas vi na TV, não,
também
dublado.
Também vi.
Enfim, Malévola, Dona do Mal, também não é o filme que você vai ver.
Eita, nós.
O filme que você vai ver...
É um filme só?
É um filme só. Resolvemos ser legais com você. Como é a sua estreia.
Chegando agora, né?
Mas não é tão legal, talvez. O filme que você vai ver vai estrear dia 31 de outubro. Eu vou pedir pro Maguinho anunciar pra você qual é o filme que você vai ver. Ratoeira de outubro.
Filipão, vai. Isso você, ó, encare como uma coisa boa, tá? Você vai só ver um filme. É uma franquia. Ah, tu já sabe qual é, né? Só essa palavra.
Acho que sim.
Você já sabe, né? Cara, é uma franquia que já tá falida desde, cara, desde 92, cara. Desde 92.
Verdade.
Né? Que, na minha opinião, foi o último bom filme, o grande filme da franquia. Enfim, eles estão revisitando, né? Tá voltando um, tá voltando a outra. Então, Filipão, é com prazer que a gente te coloca pra ratoeira do novo Terminator. Que eu esqueci o nome em português.
Isso não faz diferença também.
Não importa. O filme se chama O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. É o filme do Tim Miller, diretor do Deadpool, do primeiro Deadpool. E ele marca a volta do James Cameron como produtor e pseudo-roteirista, né? Ele não escreveu o roteiro, mas ele dá pitacos dele lá e traz a Linda Hamilton de volta com a Sarah Connor. Eu não votei nesse filme e eu discordo da escolha desse filme. Porque esse filme vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E vocês vão queimar a língua com esse filme vai ser bom. Finalmente vão salvar o Terminator, que agora é a volta do James Cameron. Eu discordo, mas eu quero saber a sua opinião.
Então, cara, eu sou muito fã do Exterminador, da série. Da série, sim, né? Deixa eu explicar também, porque, como vocês falaram, a série é falida há muito tempo. Mas o eu tenho pra mim o Exterminador do Futuro 2, junto com o Mad Max Estrada da Fúria, são os filmes de ação definitivos pra mim. Então, gosto muito do 1 também. E do 3, que ninguém gosta, eu gosto. Uhum. Depois virou bagunça. Fiquei surpreso com a Ratoeira, não esperava o Exterminador do Futuro. Porém, quem votou no Exterminador do Futuro entende um pouco quando eu dei a possibilidade do Rambo pra Ratoeira. Porque é a mesma premissa. Eu acho que esse filme vai ser a ratoeiraça. Vou ver, iria ver de qualquer jeito. Vou ver alegre, com baldão, o maior balde de pipoca que tiver. Vou naquela esperança de reviver os personagens que eu gosto tanto. Fiquei feliz até do Edward Furlong estar voltando como John Connor no filme. Mas vou te falar, tem uma pinta de ratoeira, tem um fedor de ratoeira violento esse aí.
Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, estreia dia 31 de outubro, finalzinho do mês de outubro, é a sua ratoeira de outubro, a sua estreia na ratoeira, tá, Felipe? Bom,
concordo com vocês, até me quebraram um pouco. Eu achei que ia ser um negócio tão violento que eu pensei até nas frases de efeito pra me defender e tal, mas Exterminador do Futuro, pegaram leve, pô, vou ver sorrindo. Passar filme que a gente acha que vai ser ruim, mas que não tem relevância, não sei se é legal, assim. Acho que esses filmes que grandes, que chamam o público, mas tem cara de ser ruim, são mais
a cara,
são mais interessantes, né, pra atuar.
Então, eu vou começar a me despedir de vocês, agradecendo a presença de vocês dois. Vou começar com o Felipe, né? Queria agradecer a sua presença. Boa sorte na sua ratoeira, tá? Espero que seja uma boa estreia na ratoeira, pro bem ou pro mal, enfim. Então, por favor, deixe seus contatos aí também pros nossos queridos ouvintes.
Então, mais uma vez, agradecer esse bate-papo bacana. Maguinho, melhoras pro seu joelho.
Obrigado, querido.
Galera, tô no Facebook, Felipe Fernandes. Tem um canal também chamado Moviola, que você também encontra as críticas que já estão no Ratos. No Instagram, estou como moviola.insta e no Letterboxd, Felipe Fernandes, sempre atualizando os filmes que eu estou assistindo.
Muito bem, obrigado, Felipe, mais uma vez. Maguinho, eu também quero desejar melhoras para você, até porque, como você é fã dos filmes de terror, você sempre é o cara que traz os grandes filmes de terror das estreias do mês para gente. Você sabe que o princípio básico de um filme de terror é você precisa estar bem para correr. Então, eu espero que logo você esteja melhor para correr. Então, melhoras e, por favor, deixe seus contatos.
Obrigado. Bom, sempre um prazer falar dos filmes do mês. Né? Como você falou, o ano está acabando. Estou nas redes sociais, tá? Marcelo Perello no Facebook. Nas redes sociais também do Bar Calabouço. Todas as redes sociais estamos lá. Como sempre, termino o nosso cast falando. Continue indo ao cinema sempre. Desligando o celular, obviamente. Tá? Um abraço a todos. E até a próxima.
Muito obrigado, Maguinho. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez. Eu quero só me despedir de vocês, ouvintes, dizendo que esse cast aqui tem versão exclusiva muito maior. A gente falou muito mais no nosso canal de assinatura, no Patreon e no Catarse. Se você quiser ver o dobro das dicas que a gente deu aqui, a gente falou muito mais e muito melhor, muito mais detalhado no nosso plano de assinatura do Patreon e do Catarse, que é um dos benefícios que você tem direito. Então, vale a pena se assinar e ter acesso, inclusive, a um cast mais estendido, mais elaborado e mais detalhes. Você que é fã de cinema, não pode perder tudo isso que a gente deixou de falar aqui nesse cast, mas que tá lá na versão estendida. Isso só um dos benefícios. Vai dar uma olhadinha lá no Patreon, no Catarse, tem o link aqui no post, né? Todos os posts tem no site lá, tem o link, você pode clicar e você vai ver bem detalhado lá os planos. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e we will be back.
Gente, quem que eu tenho que abraçar, beijar pra saber? Quem?
Sabia que ele ia ficar. Eu fui contra. Só quero deixar claro.